E vamos para o especial Vindimaguete, 14ª edição, que está chegando na sua reta final, já mais um ano com a Vindima, mas ainda é possível, obviamente, as pessoas estarem vindo a Uruçanga, os turistas, curtir um pouquinho dessa questão da colheita da uva, provar bons vinhos, e a cidade continua de portas abertas. Nós estamos recebendo hoje aqui o William de Rezende, que é diretor de turismo de Uruçanga, para falar um pouco mais dos diferenciais que tivemos neste ano e também das possibilidades de visitas ainda na cidade. William, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, William, a gente iniciou com a Vindima um especial aqui na nossa emissora falando dos atrativos da cidade, das opções que tinham para os turistas. Inclusive, você já esteve aqui em outra oportunidade quando falamos da Vindima. E já estamos nos aproximando na reta final, encerra-se no próximo dia 30, que é o próximo domingo. E como é que está ainda? O pessoal pode vir ainda para Uruçanga, pode curtir a colheita da uva e tudo mais aqui que a cidade oferece?
Pode curtir, é claro que nesse meio do processo, né, a uva foi sendo colhida, muitos parreirais já deram uma esvaziada, vamos dizer assim, né, porque tem o dia certo da colheita, né, então alguns parreirais já vão esgotando, mas ainda tem, né, a uva nos parreirais para quem quer aquela experiência de colher, de fazer um piquenique, chupar a parreira, chupar a uva direto na parreira, né? O pessoal que vem de fora gosta bastante de ter esse contato, né, mais direto mesmo com os parreirais, ao ar livre. Ainda tem, mas realmente tá acabando, né, o período de colheita. E no restante, as atividades ainda seguem o seu cronograma, claro, sempre com agendamento, né? Quem quer ter uma experiência, eu quero fazer uma degustação, quero fazer alguma experiência mais personalizada, é bom sempre e com um agendamento, né? Daí o estabelecimento ele se prepara, né, para poder receber com todos, enfim, proteção sanitária, proporcionando a melhor experiência, mas esse final de semana ainda vai estar acontecendo, pode vir que não tem erro.
Olha que maravilha, então o pessoal pode vir, mediante agendamento, sempre bom, e sempre bom se informar também sobre os atrativos, e são vários os atrativos que nós temos aqui, já falamos por diversas vezes, e a união e também em torno dos empresários aqui, proprietários de estabelecimentos, vinícolas. Hoje, por exemplo, o pessoal que vem a Uruçanga, qual a rota que eles podem fazer aqui na cidade, William?
Geralmente quem está vindo para Vindima, né, como, vamos dizer assim, o atrativo principal, né, o protagonista do evento é a uva, né, porque a Vindima, então, ela celebra o tempo de colheita da uva, o pessoal geralmente procura as vinícolas, né? Então nós temos vinícolas que estão abrindo todos os dias, tipo a Amazon, né? A Trevisol também, se pode chegar lá, pode chegar também na Casa Del Nono, para quem quiser fazer uma degustação, uma visita, né? Na Amazon também, quem quiser fazer uma degustação, uma visita na vinícola, entender o processo, né? Pode chegar lá ou chupar a uva direto da parreira, o esmagamento com os pés também tem. São atrações que são diárias, né? Pode chegar lá que está acontecendo. O Denone também está fazendo degustação. É legal porque o pessoal está investindo. O Denone fez um espaço legal para receber. A gente teve lá com um grupo de influencers, né? Influenciadores que a prefeitura acabou fazendo uma parceria com o Sebrae, trazendo alguns influenciadores digitais para poder divulgar não só a Vindima, mas enfim, o turismo, né, o destino Uruçanga. Então nós estivemos passando no Denone, estivemos passando no Desan, lá que tem os embutidos. Então o Desan está fazendo uma degustação lá para quem... Porque tem vários tipos, né, a copa, o salame, o sacol, enfim, tem a pururuca lá que ele faz, ele tira tudo na hora ali para quem quiser degustar, tem um chopezinho lá, tá preparando um espaço bacana. Tem agora também a cantina que tem a farinha ali, né, perto do Denone. Então, não só as vinícolas, nem só os restaurantes, estamos tendo também outros estabelecimentos, né, do Desela. Então, não só a cantina Dona Inês, que eu esqueci o nome, que ela fica do lado de baixo do Desan. Então, não só as vinícolas e restaurantes, mas esse ano também entraram outros estabelecimentos, né, como o Desan, por exemplo, que estão fazendo uma experiência muito legal. Então, a gastronomia e as vinícolas, os restaurantes, estão todos unidos, né? E eu acredito que isso não tem mais volta, assim. Essa união, o pessoal viu que dá certo, todo mundo ganha, o pessoal vai na vinícola, depois vai almoçar, vai tomar um café colonial, vai fazer uma experiência. Então, o turista, ele quer aproveitar a cidade toda, ele não vai em um estabelecimento só. Então, eu acho que essa união veio para ficar e é muito bom para nós, né? Que vamos ter mais opções, né? Mais oportunidades de negócio, muito bom.
Que maravilha. A gente sabe que tem mais alguns dias ainda de Vindima, até o domingo, dia 30. Mas se nós pudéssemos agora elencar os principais pontos dessa edição, os pontos positivos que nós tivemos nesse ano.
É, eu diria que, em comparação a outros anos, né? Criou-se um circuito gastronômico e cultural, vamos dizer assim, que fortaleceu muito o destino Uruçanga, né, enquanto um destino turístico. Essa união, a gente vê que não tinha... A Vindima era muito voltada às vinícolas apenas, sabe? Então a cidade, ela não conseguia... O município, ele não conseguia dar a melhor experiência para o cliente, porque a gente tinha muito aquela cultura do janeiro, vamos para a praia, né? Uhum. Então os restaurantes fechavam, iam tudo para lá, o turista vinha aqui, não tinha nem onde comer direito e tudo mais. Então se eu pudesse destacar o ponto mais positivo, assim, dessa edição, claro que na edição passada nós já tivemos um começo disso, mas esse ano se concretizou mesmo essa união, eu diria que foi essa união da gastronomia e as vinícolas, porque isso, vamos dizer assim, para colocar a cidade no mapa como uma cidade turística, isso muda tudo. Porque tu não vai vir aqui para a cidade e tá, fui lá, esmaguei a uva ali com o pé e tomei um vinho e depois? Uhum. A pessoa quer se alimentar, quer conhecer. Esse ano também tivemos alguns grupos, né, de turistas. A gente tem aqui o William Marx, que está fazendo com a Rota Turismo, trazendo alguns grupos de turistas, o pessoal vem de ônibus e tal, então ele faz esse guiamento, então o pessoal está vindo aqui conhecendo a história do município, a história da nossa cidade, né, da igreja, da La Pietà, dos casarões históricos. Nós temos muitas coisas para nos orgulhar, né, e como o nosso patrimônio histórico, que nós temos o maior acervo de patrimônio de tombado, né, ítalo-brasileiro de Santa Catarina. Isso é muito legal, né? O maior conjunto de arquitetura. Então nós temos 18 edificações tombadas na Praça Anita Garibaldi. E o pessoal quer vir, a gente às vezes não dá valor aqui, né? Uhum. Mas o pessoal vem de fora, quer vir aqui, quer escutar sobre a história, o que, que era aquilo no passado, por que, que essa construção é importante, o que, que isso representa para a história do município. É uma forma de a gente acabar gerando uma economia, né, para o município, porque essas pessoas estão vindo aqui, estão pagando esse guia, estão pagando esse ônibus, estão pagando o hotel, estão pagando, sabe, alimentação, e a gente está gerando renda através de um patrimônio que às vezes a gente não dá tanto valor. Olha que bacana, né? Então, essa união do trade, né, do trade turístico, que são as pessoas que prestam esse serviço, o guia, a agência, né, a Samantha ali com a DS tá trazendo gente para cá, aí os restaurantes, essa união de todo mundo é que faz a cidade ser turística. Se não tiver todo mundo na mesma página da história, aí todo mundo pensando junto no mesmo caminho, o negócio não vai para frente. E a gente está vendo que está indo, está muito legal, está um cenário muito bom, acredito que nas próximas edições seja ainda melhor, né? Essa semana ainda estava conversando nós estávamos fechando com o NAND, né, e o Sebrae, alguns pacotes ainda de assessoria para outros eventos. Esse ano nós vamos ter de novo o Festival Gastronômico, já vamos nos preparar já para a próxima Vindima, já que seja melhor ainda, fazer uma baita capacitação, assessoria com o Sebrae, e aí de fotografia, assessoria de imprensa, de tudo, já vamos começar a pensar muito antes esse ano. Então, cada vez mais, nós estamos nos profissionalizando para chegar no momento em que virou o ano, a gente já sabe do cronograma de calendário de festivo da cidade do ano todo, e tudo isso já vai ser preparado de um ano para o outro. Então cada vez está sendo mais profissionalizado, isso está sendo muito, muito, muito bom, muito positivo.
Seria o ponto mais positivo, digamos assim, o diferencial,
sim,
dessa edição?
Sim. União e profissionalização, a gente está 2021 a gente ficou muito em cima assim, de capacitações. Quem faz parte do turismo, quem está participando, né, participou da governança, das reuniões, né, da, enfim, da associação ali junto com a ProGate, com a governança de turismo, pôde se capacitar. Nós, enfim, levamos pessoas, empreendedores daqui, mais de 15 aquela vez, lá para Bento Gonçalves, para aprender como eles fazem lá, como eles atendem os turistas, como eles se juntam para fazer coisas grandes. Depois tivemos várias capacitações. Agora vai ter mais uma capacitação de focada só em atendimento, tá? Então vai ser bem para garçons, para, enfim, pessoal que atende, que é uma mão de obra que precisa bastante, pessoal dos restaurantes.
E o atendimento é fundamental, né?
Fundamental, porque se não for bem tratado, o atendimento não for bom, tu vai voltar para um estabelecimento que tu não foi bem atendido, que não estava legal. Então, como a gente recebeu essa demanda, né, dos próprios donos de proprietários, né, de restaurantes, das vinícolas, que falta essa mão de obra capacitada, então a prefeitura entra nesses momentos, né? Entra nesse momento para dar esse apoio, essa capacitação. Quem faz acontecer são os empreendedores. A prefeitura tem que estar ali como um colchão, vamos dizer assim, para... Ah, preciso de uma capacitação, tá aqui. Preciso que me ajude aqui a fazer uma mídia, alguma coisa que eu não consigo fazer. Beleza, a gente contrata alguma empresa, faz o Sebrae, sabe? Principalmente para esses eventos de caráter público, né? Como a Vindima. Então... valeu muito a pena a gente ter esse esforço, né? Infelizmente, 2021 foi um ano que não teve muitas festividades, mas aproveitamos isso para nos capacitar, profissionalizar. Então, agora nós já estamos colhendo esses frutos, porque muitos turistas, né? Eu consigo fazer ir colhendo esses dados ali no parque, né? A nossa diretoria fica ali no Parque Municipal e o pessoal vai para visitar o museu, conhecer o parque. Então, muitos turistas caem ali meio assim de paraquedas, às vezes, ou ficam sabendo do parque, e chegam lá e a gente atende, né? Também, eu sempre questiono, né? Como é que tá sendo o atendimento, como é que tá sendo... E o pessoal tá gostando muito, tá sendo muito positivo. Então, é de parabenizar, sim, os empreendedores, tá sendo muito bom, um retorno muito bom mesmo.
E para quem não faz parte ainda, já tô pensando aqui na edição de número 15 da Vindima. Hoje a gente sabe, você falou, e tem um circuito que envolve vinícolas, restaurantes, enfim, uma série de estabelecimentos aqui da região. Para quem quiser fazer parte para a próxima edição, como é que faz?
Eu vou abrir esse leque aí que não é nem só para a próxima Vindima, é para os próximos eventos, né? Porque teve o Natal, teve gente fornecendo a gastronomia na praça, tiveram empreendimentos na praça. Ah, vai ter Páscoa, vai ter os 30 anos do gemelagem esse ano, a gente ainda não sabe bem certinho como vai ser o evento, mas vai ter algum evento. Quem tiver dentro dos circuitos de conversa, de discussão sobre isso, vai estar sempre à frente, né? A gente não pode também estar toda a vida indo caçar a pessoa lá, vem aqui, A pessoa tem que ter um pouco de iniciativa também, ir atrás e participar dos grupos de discussão. Hoje, o grupo de discussão, como é que funciona? Tá? Para quem quiser participar dos próximos eventos, das próximas oportunidades. Até de capacitação e tudo mais. Como é que funciona? Existe um grupo de discussão, o ano passado a gente falou muito disso, que era a governança de turismo. E existe a ProGate. Agora, no final do ano, foi feita uma reunião, né, com as duas associações. E por uma questão jurídica, de que a ProGate já está mais estabelecida e tudo mais, e também não era um grupo grande de pessoas, foi decidido unir tudo isso. Então, governança e ProGate agora se fundiram e são uma associação só. Então, o primeiro passo para quem quer buscar oportunidades no turismo é se associar à ProGate. E eu ouvi... pessoas, né? Às vezes a falta de informação, a gente não tem como controlar, às vezes a gente também peca, talvez, em dar a informação correta. Eu ouvi gente falando que para se associar, pagava R$800 por mês e não tinha como, gente, isso aí é mentira, tá? Para fazer parte da ProGate ali, é uma mensagem, fora os produtores de vinho que pagam um pouco mais, os restaurantes vão pagar R$50 por mês. Só que vão ter acesso a todas essas capacitações, vai fazer agora, vocês viram todo o trabalho de comunicação visual, de marketing no perfil ali dos Vales da Uva Gate que teve para essa Vindima? É tudo com dinheiro do associado, com dinheiro de marketing que foi feito, eles contrataram uma empresa para fazer uma assessoria de marketing, venderam isso, tanto que Pô, veio gente do Rio Grande do Norte até aqui, de São Paulo. Isso só veio, só vieram essas pessoas porque teve um marketing que acertou, né? Que trouxe essas pessoas. Então isso custa dinheiro. Tem que contratar pessoas para fazer. Mas é R$ 50 por mês o associado que é da gastronomia, de outro. Então, se associa ali a ProGate e começa a participar das discussões. Logo mais a gente já vai estar fechando esses pacotes com o Sebrae de novo para esse ano, tá? Já está em negociação e vai ter muita capacitação esse ano, tá? Vai ter muita capacitação. Então quem tiver nesses circuitos de discussão, a gente está preparando capacitação em marketing digital, para o pessoal saber gerir bem as mídias e tal, tá? Essas assessorias para eventos, outras capacitações de atendimento, de assessorias nos seus negócios. Olha esse ano que legal que foi, tá? A assessoria que a prefeitura, né, conseguiu fazer junto com o Sebrae, que foi contratado um profissional onde ele pegou algumas empresas pela mão, né, como vou dar o exemplo aqui do Desan, por exemplo, que começou, ele tinha essa vontade, eu quero atender no turismo, eu quero estar pronto para vindima, eu quero preparar o meu espaço para poder atender turistas, o que que eu faço? A gente pegou esse cara pela mão e disse, não, vem cá então. Aí nós pegamos esse serviço de assessoria, né, que foi feito em torno de 10 empresas da cidade, e foi pego esse cara pela mão, visto o que era a história, como é que tu conta a tua história para valorizar o teu produto, como é que tu vende, como é que tu atende o cliente, como é que tu mexe na tua marca, como é que tu faz a tua comunicação. Então foi feita uma capacitação muito grande. Resultado: 3 meses depois, o cara está agora atendendo na Vindima, investiu agora um bom dinheiro ali, preparou um espaço e já está chegando gente. O Desan, que era concentrado em produção, né, para mercados e tudo mais, ele vai parar, já está parando de vender nos mercados, que ele tem uma margem menor, e vai vender tudo no próprio estabelecimento dele, que ele tem uma margem muito maior, não precisa, não vai se estressar tanto, vai conseguir focar em fazer produto de qualidade, fazendo às vezes um pouquinho menos ou a menos na quantidade e ganhando muito mais. Pô, é um baita negócio, né? O que que precisou? Só a vontade de estar junto, de participar da discussão, se associar, comparecer às reuniões, porque só se associar também não faz milagre, né? E tá dentro, tá ligado, é só ficar ligado. Então quem tiver alguma dúvida, William, quero me associar, quero fazer parte do turismo, quero estar preparado para as próximas, pode ligar lá para a nossa diretoria de turismo, é 3465-1313. Liga lá, pega a informação que você quiser, a gente está sempre disponível. Isso, se tu quiseres mesmo, não, vamos entrar, quero entrar no grupo de discussão, eu coloco a pessoa dentro ali, temos um grupo no WhatsApp com os empreendedores da cidade e tal. Se associa, faz direitinho e participa. Só participar, porque a maioria das coisas tu não vai pagar nada. É só vontade de querer fazer. A única coisa que paga é esses R$ 50 por mês, caso tu for um restaurante. Então, é barato, né? Para toda essa oportunidade.
Que tipo de estabelecimento pode se associar?
Restaurantes, pubs, enfim, todo mundo que de algum...
cafeteria, por
pode,
exemplo?
Pode, cafeteria, o Fato Fermet é associado com a gente, enfim.
Pousadas podem também?
Também.
Hotéis?
Claro, porque a pousada também, ela vai se beneficiar diretamente. Do turismo. Quem é que vem para dormir aqui no Uruçanga? É alguém que seja de fora, que vem para passar o dia na cidade, é um turista. Quem que vai, né? Então, todo mundo que tiver algum estabelecimento, que tiver um mínimo de vocação turística, porque assim, ó, às vezes a gente acha que não é, por exemplo, eu quero fazer um quiosque, eu quero fazer... Agora o cara abriu ali o quiosque da Dona Inês, ali no Rio Maior. Pô, eles já faziam uma farinha lá que é quase centenária, o método de produção que eles tinham, engenho lá. Foi feita a capacitação para eles. Agora, o que que eles vão fazer? Vão fazer uma visitação, mostrar o processo de produção e levar a gente lá para conhecer a história e tudo mais. E agora eles têm a farinha deles que estão vendendo, tem nhoque, tem um macarrão de milho e tal. Então, saíram várias ideias, né, dessa assessoria. Eles criaram produtos novos também, que não existiam, começaram a enxergar outras oportunidades e agora eles são um estabelecimento turístico também, recebem pessoas. E quando eu digo turístico, olha bem, para te ter uma noção, Por que que é um ótimo negócio? Porque se a gente conseguir fazer esse negócio vingar de verdade, porque hoje a gente não tem ainda aquele turismo de todos os dias. É o turismo de final de semana, quando tem um evento, né? A gente tá crescendo muito, tá? Esse final de semana agora teve mais de 1.000 pessoas na cidade aqui rodando. Já é muita coisa para nós. Mas ainda dá para ser mais, dá para ser muito mais. Quando vem uma pessoa, né? Quando o movimento do turismo tá muito solidificado, tu consegue começar a absorver algumas oportunidades, por exemplo, receber grupos de turistas. Por exemplo, eu falei que o William da Rota, ele trabalha com grupos, faz guiamento. Ele estava com 2 ônibus aí, ó, semana passada. Imagina você que tem estabelecimento, pinga 2 ônibus de gente aí, ó, 90 pessoas no teu estabelecimento. E não é gente, eu ia dizer normal, é gente normal, né? Mas não, é gente que vem para gastar. O turista que ele sai de casa e diz, eu vou para outra cidade porque eu quero ir lá conhecer. Essa pessoa, ela quer comprar tudo, tudo. Ela quer levar tudo.
Você já vem com esse objetivo, né?
Claro, tanto
não
que outra vez...
Não vem para economizar, vem para...
Exato, tanto que o William Marx, ele conta uma história que ele trouxe uma vez um grupo de turistas para cá e foi numa lanchonete dessas, num lugar, e ele já mandou o pessoal, olha, vocês capricham, façam esse pão caseiro, bolacha, produto típico colonial, comprem salame, enchem os estoques aí de vinho, porque vai vir gente. O pessoal encheu, vendeu tudo. Não tinha mais o que vender, era uma sexta-feira, ele teve que levar os turistas para a feira municipal ali, o pessoal levou até alface embora. Pô, levar alface como se não tivesse, né? Onde eles moram. O pessoal era um grupo de Floripa. Levaram alface como se não tivesse alface em Florianópolis. Mas o cara tá tão naquela ânsia de comprar que parece que se ele não comprar, ele fica de fora, assim, do turismo, sabe? Ele fica por baixo. Então, gente, é um baita negócio. Turismo é um baita negócio. Só porque existe o mínimo que tu precisa fazer. Quer saber atender, ter um espaço bonito, ter algum produto com algum diferencial competitivo, sabe? Só que tu só consegue isso se tu se capacitar, tiver interesse, sabe? Então, a prefeitura está de braços abertos para isso. Tem um cenário muito grande acontecendo. Esse mesmo profissional que fez a capacitação que a prefeitura pagou para alguns, ele também faz privado, se alguém quiser agilizar o processo, né, não quiser esperar para a próxima capacitação, não, quero fazer agora. Pô, só contratar a empresa, só contratar, vai lá e faz. Ah, mas aí é caro. Não, não é, porque tu vai ganhar muito mais no futuro se tu tiver um produto teu, um atendimento melhor, um espaço mais bonito. Tu tá investindo para colher. A pessoa, às vezes, ela quer só colher já na hora. Não. Primeiro tu tem que plantar, né, se capacitar, estudar, fazer um negócio. Depois tu vai colher lá na frente, mas para isso tem que ter só essa disposição, essa vontade de investir.
Quando a gente fala em capacitação, você fala em capacitação, envolve tudo, desde o atendimento, o preparo do alimento, enfim, essa capacitação é completa, digamos assim?
Tudo, por exemplo, vou citar um exemplo de novo nessa capacitação, quem quiser perguntar, para não dizer assim, ah, o William está falando besteira, pega e vai ali no Fato Permê, na Trevisol, que foi onde tiveram algumas capacitações, no Desan, lá na Dona Inês, todos esses estabelecimentos tiveram essa capacitação. Aqui na Fato Permê foi ajudado até a criar pratos novos, sanduíches que eles têm hoje, que são referência, que vem gente de fora aí. Quem esteve na praça no Natal viu os sanduíches que eles estavam fazendo, muito gostoso. Aquela receita ali foi feita em parceria do consultor com o proprietário. Então, o consultor, ele ajudou a criar receitas novas, um produto novo, que hoje é a referência do espaço. Muita gente vem ali só para comer aquele sanduíche, ou resgatou receitas antigas que tem lá. Então, às vezes, o cara não estava enxergando, porque existe um problema. O empreendedor, isso vou dizer assim um problema, mas qual é o fato? O empreendedor, ele está muito no dia a dia do negócio, preocupado com a burocracia, a compra que eu vou ter que fazer, o imposto que eu vou ter que pagar, o funcionário que me deixou na mão. Então, e isso não é culpa dele. É assim que funciona o negócio, né? Tudo bem, principalmente uma empresa familiar, menor, que o cara é o patrão e é o seu melhor funcionário também, né? Então ele tá o dia inteiro com a cabeça cheia com aquilo ali. Então, às vezes, existe uma coisinha que está embaixo do olho dele, ele não enxerga. Vem uma pessoa de fora, ela olha de fora, e ela vê de fora e diz, cara, tu tá fazendo isso aqui errado, ó. Ó, por exemplo, a gente levou um grupo de empreendedores para Bento Gonçalves, como eu falei, fomos algumas vinícolas. O pessoal começou a falar lá, olha, 80% dos nossos clientes hoje vem através das redes sociais. Muita gente que estava lá e não dava atenção para a rede social, agora a gente vê que está aqui, ó, suando a camisa, porque tira aquele momento para cuidar das redes sociais também, porque, pô, 80% dos clientes caem lá de graça, geralmente de graça, porque é só o trabalho de manter a tua rede social, fazer um stories. Às vezes é coisa que a gente acha assim, ah, ninguém vai querer ver isso. Ah, mas eu tenho aqui o restaurante. Às vezes tu tá fazendo a comida ali, ó, enrolando a massinha ali, ou fazendo o teu macarrão caseiro e tal. Aquilo pra quem tá vendo de fora, o teu dia a dia, pra quem tá vendo de fora, às vezes é muito legal. Nossa, olha como eles fazem o próprio macarrão, eu não sabia. Achei que eles compravam, nossa, agregou já mais valor. Eles fazem o próprio macarrão, olha que legal. Então, as redes sociais hoje são muito importantes. Muita gente que foi pra lá e viu isso, hoje voltou pra cá e deu uma atenção especial diferente. Essas pessoas já estão colhendo. Agora, se tu não está dentro desses círculos de discussão, se tu não se capacita nisso, tu não vai enxergar. Tu precisa, às vezes, de uma pessoa de fora para te alertar. Olha, ô, abençoado, tu tem que cuidar da tua rede social. Ô, olha aqui esse teu espaço aqui. Ó. Se tu só fizer um ajustezinho aqui, tal, tu faz uma fachadinha mais bonita no teu estabelecimento, ó, sem gastar muita coisa, bota uma madeirinha aqui. Tá. Ah, verdade. Ó, se tu, a organização das mesas aqui, ou... Por exemplo, olha só, se tu fizer, tu tá tendo tantas opções ali no teu cardápio, tá? Se tu reduziu, tá vendo a quantidade de ingredientes que tem aqui? Olha bem, se tu reduzir de repente essa quantidade de ingredientes aqui pra X, tu consegue fazer tantas opções ainda com menos ingredientes. Não é melhor se tu conseguir com menos ingredientes, né? Pra não correr o risco, às vezes, de tá sobrando, desperdício, tararau. Por que tu não reduz a quantidade de ingredientes e faz pratos que tem mais em comum, né, com aqueles ingredientes? Pô, legal, tem menos desperdício, menos dinheiro jogado fora. Então tu consegue tá ajustando as pontas, sabe? Aumentando a tua margem de lucro, aumentando a tua captação de clientes, atendendo melhor o teu cliente. Por exemplo, assim, ó, uma coisa que foi legal, né? Nossa, a gente tem de sobra aqui. Histórias, boas histórias. Geralmente é a segunda, terceira geração da família que está fazendo o vinho, que está fazendo aquela farinha ou salame. Ou... Às vezes a pessoa não conta isso. Mas para o cara que está vindo ali, tu dizer assim, olha, essa aqui é a terceira geração da família que eu estou fazendo isso aqui. Meu avô fazia, meu pai fez assim. E eu estou honrando com isso, estou fazendo da mesma receita. Eu tenho aqui...
Fica mais saboroso.
Meu senhor, o cara come aquilo ali e diz, meu Deus, é o melhor salame do mundo.
É verdade.
Cara, e a gente vê nos olhos das pessoas, porque a gente acompanha, né, algumas visitas, alguns grupos. E tu vê assim que quando conta a história da família, quando... Só porque tem um jeito certo de contar essa história, de tu deixar ela bonita, de tu deixar... Sem mentir, né? Porque também inventar a história, aí não dá.
Claro,
mas tem uma maneira que tu deixa ela mais bonita, mais atrativa e valoriza o teu produto. Isso se aprende. Se aprende. Tudo isso se aprende. Então, essas assessorias, tu vai aparar todas as pontas do teu negócio, sabe? Então, é muito bom.
Muito bem. Falando um pouco de turismo, falando um pouco da Vindima, mais uma vez avisando que encerra-se no próximo domingo, dia 30, a 14ª edição da Vindima Gate. William, muito obrigado, viu, pela conversa, falar um pouquinho. E eu quero dizer que essa nossa conversa já surtiu resultado. Eu já recebi mensagens aqui do pessoal querendo se associar e participar, se capacitar, enfim. Em breve nós estaremos passando o contato aqui da diretoria de turismo para as pessoas estarem se associando e participando de todos esses eventos. William, muito obrigado, viu, pelas informações, bom dia, bom trabalho.
Eu que agradeço o espaço, desculpa ter fugido um pouco da pauta, né?
Imagina, era
só pra falar da Vindima, falar um monte, mas é porque é importante as pessoas, né, terem acesso a isso, porque é legal, e pros próximos eventos a gente ter ainda mais opções, né, ainda mais coisas para fazer, então todo mundo ganha. Então, muito obrigado, quem precisar de alguma ajuda, né, estamos sempre à disposição e participem, né? Então, até o dia 30 está acontecendo a Vindima. Não deixe de ir, você que ainda não foi, né? Está aqui dentro do município. Aproveite esse final de semana chuvoso que não vai ter praia e fica aqui, vai para um restaurante, vai para uma vinícola, faz essa... Vai lá no perfil @valesdauvaguete, no Instagram e no, e no Facebook, que vai ter todo o cronograma, tá? E os contatos também. Ah, eu quero ir pra Vinícola X. Vai lá no Vales da Uva Guete no Instagram. Então você vai olhar lá, vai ter o cronograma e o contato e a experiência que vai ter. Ah, o que que eu quero? Eu quero esmagar uva com o pé. Aonde tem? Aí eu vou lá no cronograma, olho, tenho o contato, já a agenda. Então vai lá que tem tudo, tudo, tudo. Beleza? Boa semana pra vocês. Um abração.